Duas veces por día, nós, tanto de manhã quanto de noite, nós falamos e declaramos o Shema Israel. Famosa tefilá, famosa oração, o Shema Israel, que nós conhecemos, diz Shema Israel, Shema Eloquim, Shema Echad, certo? Ouve Israel, nosso Deus é um. Mas na prática, isso é a base central de todo o judaísmo. É base e é central. E o que, que significa isto? Nós sabemos que chamar Israel era a frase com a qual, lamentavelmente, muitos sacrificaram suas vidas. Muitos judeus foram para as câmaras de gás declarando chamar Israel, já sendo firmes na sua fé. Em todas as gerações teve o Shema Israel como um ponto especial. Shema Israel é uma oração que representa a essência da nossa fé. Shema Israel tem muitos usos. Uma vez uma entrevista para a Shalom Brasil sobre Shema Israel. Me perguntaram sobre Shema Israel, o que é Shema Israel? Shema Israel é algo parve também. Quando alguém te conta uma notícia triste, Shema Israel, como surpresa. Então Shema Israel na prática é uma expressão que você pode utilizar de várias maneiras. Nós falamos sempre Shema Israel, mas a questão é que termina Hashem Elokei Hashem Echad, é que nosso Deus é um. E aí na prática nós falamos isso. E nós falamos também, tem coisas que falamos todo dia em relação a Beyadat Ayom Vashivot Alevaveha que Hashem Elohim Hashemayim Mimal Varat Mitachat Ein Od. Onde falamos isto?
Shema
Aleinu Asbut Aleinu Neshavea. Por isso são três vezes. Shema fazemos duas vezes por dia.
A mitzvah do Shema é o que é o Shema? Até onde?
Tem várias opiniões. E o Shema em si original, que Aaron, que os filhos de Jacó falaram para Jacó, era só a primeira frase.
Só
Shema Israel. Aí a mitzvah é falar quantos Shema. Quantos trechos? Tem uma opinião que diz que só fala a primeira parte, até o bicharecha, já cumpriu com a mitzvah.
A criança normalmente fala até essa parte.
E criança bem pequena. Mas depois se educa a falar até emet. Que seria o que nós chamamos de chamar completo. Eu chamar, por exemplo, agora, no horário de verão. Quando nós falamos, fazemos arvit antes do horário, tem que repetir o Shema Israel. Você repete o Shema Israel completo. Inclusive por quê? Por que deveria ser completo? Não? Seria muito estender. Depois eu te explico a questão de Zechel Yat Mitzrayim, lembrar a saída do Egito, mas estamos saindo muito do tema.
As três partes. Mas é no mínimo partes. Duas, né? Porque na verdade você tem um Shema antes de Shacharit e você tem um Shema na mitad também, né?
Antes de dormir. Não, Arvit. Mitzvah é Arvit.
Shacharit
é Arvit.
Arvit
quando é Arvit no horário certo. Se você faz Arvit agora, no horário de verão, que é mais cedo, tem que repetir porque não valeu como Shema.
Tá bom, mas aí você tem a reza para dormir, antes de deitar. Você também tem mais um Shema.
Sim.
Pode repetir antes de dormir.
Isso já cumpriu a mitzvah. A mitzvah já quando fez o Arvit já cumpriu a mitzvah.
Isso não precisa fazer, tipo, não é uma coisa.
Pode, deve fazer.
Deve ou
sim,
pode?
Deve.
Então, então é necessário, né?
Mas aí a questão é diferente.
É de fé. Para dormir. Mas dormir é de fé.
Exatamente. Mas é independentemente do. Da mitzvah. A mitzvah já cumpriu, na verdade. Quem colocou tefilim? Colocou tefilim de manhã e aí foi no bar mitzvah. Vai colocar de novo?
Não.
Por que não? Está no bar mitzvah.
Mas você não colocou de novo?
Não, mesmo mais estranho. A mitzvah já fez.
Até você poderia colocar de novo, né? Poderia colocar de novo?
Lá, talvez talvez teria um problema de fazer pronunciar o nome de Deus em vão porque a mitzvah já fez
o Shema da mitzvah. Esse filme, mas você não fez o horário certo do Shema,
vale.
Vale. A gente fez essa vaga arbit
mais cedo. 2 e 1.
O Shema da mitzvah isenta,
bota a kavaná para que valha também. Voltando ao assunto,
você vai falar 8h30 da noite, você tem que falar 11 horas. Quando você for dormir, meia-noite.
É?
Ah, sim.
Tem um horário lá?
Até antes do nascer do sol, é isso?
Não. Antes do alvorecer.
É.
Do alvorecer e nascer do sol tem mais de uma hora.
É.
Vamos lá. Então, meia-noite, Yom HaShivut da Levaveja, e saberás hoje e colocarás no teu coração que Hashem o Elohim, que Deus é o Senhor, Pashamayim imal valaretz mitachat, tanto nos céus de cima quanto na terra de baixo, e em nós não tem outro. Então nós vemos aqui quanto que a Torá frisa e faz questão sobre a seriedade e a gravidade de que não é simplesmente lembrar, senão temos que saber, veio a data. Do mesmo jeito que Shema Israel significa Shema. Shema não é ouvir. Deixa eu falar. Não, Shema é compenetrar-se, entender, ter consciência, entender, saber, prestar atenção que Deus é um. A mesma coisa. Então, do que estamos falando? O que significa saber que Deus é um? O que significa colocar no teu coração que não tem outro Deus? Então, sobre isto, na prática, em algum lugar que poderíamos pensar que existe outro Deus, outra divindade, alguma outra coisa, para isto precisa de uma coisa tão simples, a Torá precisa tanto frisar e nós lembrar, entre aspas, 5 vezes ao dia, 2 no Shema e 3 no Aleinu. Algo óbvio. Todo dia devo lembrar 5 vezes. Hams. Então, sobre isto se explica, na verdade, a palavra Hashem Echad. Certo, já tenho uma jota de oveja que Hashem o Elohim. E não tem outro, o Shema Israel, Shema Elohim, Shema Echad, que Deus é um. O que significa que Deus é um? Que não tem outro.
Não tem outro.
Mas quem não? Então seria único, talvez?
Sim.
Então por que é um? Shema Echad, Shema Echad.
É um e único.
É único ou o único?
É diferente se fala que é um ou se fala que é um único? É isso?
Isso aí.
Não pode ser os dois?
Não, é os dois. Não, os dois não tem. Dois não tem dois, tem só um. Hashem Echad.
É diferente a palavra único ou único.
Vamos lá.
Mas a gente fala as duas
também. Não. Hashem Echad. Justamente, da mesma forma, quando frisamos, Einod, não tem outro. Não se refere simplesmente de que não tem outro Deus, o outro Deus, o governador, ou simplesmente que tem o poder. O intuito sempre se refere que além de Akadosh Baruch Hu, não tem no mundo nenhuma existência, não existe nada além dele. Que Deus, na prática, é uma coisa só e única que existe de verdade. E fora ele, não tem nada além dele. Ou seja, esta mesa não existe. Nós não existe, não existe nada, só ele. É um, não é único. Quando nós dizemos que é um, que tudo é um só. Tudo é Kadosh Baruch Hu.
Tudo é ele.
Tudo é Hashem.
Inclusive a gente.
Até.
A gente é parte.
Até você.
Não, parte não, é. Porque se a mesa é, a gente é.
Você está no mesmo nível da mesa, tudo bem.
Não, mas é tudo.
Sim, sim, não, mas sim. Como você chegou na conclusão?
Não, porque se a mesa é por inteiro, a gente é parte, não. Justamente por ser superior.
A gente chamava parte de Deus.
A gente chama. Mas nós somos tudo, toda existência. Tudo é chefe. Então o que significa isso? A ideia básica que vemos aqui, que nós captamos no mundo, com nossa percepção material, de uma forma totalmente ao contrário do que ele é. Por exemplo, nós achamos que o mundo é uma existência independente. A mesa existe independentemente da Hashem. A cadeira existe independentemente da Hashem. Até de alguma maneira nós mesmos existimos independentemente da Hashem. Te parece que você não precisa da Hashem? Você precisa de quê? Saúde. Você pergunta para o Id, que fala Id, que te responde, é Abigazint.
Abigazint.
Está vendo?
Sartén.
Que tenha saúde. Não, nada a ver. Que tenha saúde. Já achou não faz parte.
Abimekenta, que me dê quenta.
Então, Mas
o Tony usa a tecla SAB.
Então, parece que o mundo existe independentemente dele. Então, não temos nenhuma dúvida disso. Mas isto vem da onde? Vem do fato que nós não conseguimos captar com nossos nossas sensações e ver a verdade. Que toda a existência do mundo não é senão uma ilusão. Parece tudo real, mas é uma ilusão.
Shlomo fala isso nos provérbios.
Que é que nova, que nós somos irreais.
Então, um exemplo disto, um exemplo para a gente poder poupar e entender isto, a ideia, certo? Vamos utilizar o exemplo de um sonho. Quando nós estamos em pleno sonho, nós sentimos que estamos vendo, ouvindo, inclusive mexendo diversas coisas. Até viajamos para diversos lugares. No sonho estamos convencidos, convictos, que todas estas coisas são reais e que isso está acontecendo conosco. E quando na realidade tudo isso não é senão uma ilusão. A pessoa às vezes se mexe fisicamente, como que se ele estivesse se mexendo dentro do sonho. Este é um exemplo simples, um exemplo só da falta de objetividade que todos os sensos humanos nós temos para poder captar a verdadeira forma das coisas, como o mundo realmente é. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar. Complementando o que estudamos ontem, se você lembra, da energia, que o mundo é cheio de energia. A energia está lá, você vê, você não vê, está aí. Não é somente porque está oculto, nos parece que tudo aí é, mas nós não vemos. E chega uma hora que é algo normal e natural. Vai falar com uma criancinha de 5 anos que já mexe na internet e dizer: onde está a internet? Ele vai dizer: o quê? Não sei. Está aí, para ele está aí, está visível a internet.
Isso do sonho, do sono, na verdade, o sono equivale a 1/60 da morte.
Não,
é?
Não, o sono, o dormir.
O sono é 1/60 do que a gente vai sentir quando
sai desse estado. Não vai sentir.
Não sai depois. E se a gente pode ir para a China com um sonho e a gente não foi, quando a gente não vai estar no corpo, esse é o poder que a gente tem certeza que vai poder fazer mil coisas que, não, que hoje não pode. Entendeu? Por que experiências pós-morte, as pessoas que estão vendo, se vendo, conseguem ver a intenção das pessoas que querem curar ela e ver o quarto do lado? Por isso, quando você está dormindo, você consegue ir na China.
Não é por isso.
Sai do corpo.
É o poder da alma.
Noite sai do corpo.
Não é por isso. É muito mais do que isso. É ilimitado.
É limitado.
O corpo
limita.
É uma prisão que te limita.
Está
limitado aí.
Sim.
Enquanto que quando você sai, você transcende, então não tem barreiras, não tem fronteiras. Vamos lá, sobre isso está explicado então nos livros um pouco mais profundos. Mesmo que o mundo não é uma ilusão, certo? O mundo não é uma ilusão, nós sentimos que o mundo está aí e existe, Deus criou o mundo, então não é uma ilusão. Nós não estamos imaginando que estamos aqui hoje. Então, se fosse uma ilusão, a Torá e as mitzvot não, simplesmente não estaria ordenando para nós de cumprir mitzvot através de objetos materiais, porque seria uma ilusão. E fazer brachá e demais. A Torá, com certeza, é verdadeira. E ela não se dedica a ilusões ou sensações extrasensoriais. Mas a ilusão, de determinada maneira, tem aqui uma ilusão, que é o fato que nós sentimos o mundo como algo independente. Nós não percebemos como o mundo realmente, e de fato, ele está conectado com a chama. Nós não vemos isso. Pensamos que o mundo vai por inércia.
Anda sozinho.
Então, como algo individual, um ser independente, que não precisa da Kadosh Baruch Hu. Totalmente por si só. Então surge uma pergunta, se isso é uma ilusão, então surge a pergunta, então, o que é o mundo? E sobre isto se responde, o mundo é a força divina. O mundo é a força divina. Deus criou o mundo, então o mundo é o produto da obra de Deus. E ele não tem, o mundo não tem nenhuma independência, nem autonomia, certo? Não tem nenhuma possibilidade de subsistir sozinho. Se por seu ser verdadeiro, ele depende de Hashem. Deus criou ele e está constantemente lá.
Hashem coloca energia a cada segundo, está renovando ele.
Quer menos de cada segundo. Está constantemente lá ligado. Na hora que ligada a tomada, acabou.
Deus coloca energia o tempo todo, mas ao mesmo tempo, tudo é Deus.
Exatamente.
Então, se você fala tudo é Deus, você pode falar que você é Deus.
Está a parte de Deus.
Ainda bem que percebeu. Demorou um pouco.
Não, mas é isso.
Prazer, sim, Deus.
Não existe, ou seja, da mesma maneira, que significa? Nós falamos, inclusive, na Tila, antes de criar o mundo e depois de criar o mundo, Deus é o mesmo. O mundo não exerce em Deus nenhuma mutação. Deus não muda. Você está antes da criação do mundo e depois da criação do mundo, Deus não se altera. Então, simplesmente, antes da criação do mundo, não existia nada. E agora também o mundo, por si só, ele não tem nenhum ser, não tem uma existência individual. Ele depende de Hashem, que a gente está dando vida nele, que a gente está criando ele. Toda existência, a cada instante, vem justamente da força divina, que Deus é o Criador de tudo. Deus está constantemente dando vida ao mundo. A cada instante. Então, se tivesse uma força divina, que por algum momento ela deixa o mundo, o que acontece? Por um instante teve um corte de luz, que nem ontem aconteceu aqui. O que acontece? Desligou a luz. Então, o mundo sumiria. Mas não é que viraria pó. Nem pó. Porque até o pó é criado por Deus. O pó tem a própria existência através da chama. Voltaria para o nada. Literalmente o gorge. Para quê? Para ele existir, tem que ter a Kadosh Baruch Hu. É como se, na prática, a Kadosh Baruch Hu está criando o mundo do nada a cada instante. A cada instante. E isto daqui, na verdade, não é fácil de entender, não é fácil de captar. Porque a existência do mundo, e primeiro que nada, faz parte de nós. Nós já nascemos, o mundo estava lá, etc. Então, como o mundo estava lá, ele está lá, a gente aceita ele como que está existindo. Poxa, o mundo existe, está aí, entre aspas, sempre existiu, porque não conhecemos outra realidade. Para nós é difícil observar o mundo como algo que não existiria, como nada. Dizer aqui não tinha nada, vazio.
Até um segundo atrás.
Que só tem a energia divina. Não, mas antes mesmo. Por isso que a pessoa acredita e procura explicações que existiam. O mundo, como foi o mundo criando-se Big Bang, Bang Bang, sei lá. Qualquer teoria aí de como chama? De criação, Darwin, ou o que for. De forma tal que simplesmente a força divina é a que dá vida ao mundo. E Deus o cria a cada instante. Por esta razão que a Torá nos adverte. Você deve ter consciência, deve saber e de colocar no teu coração. Ou seja, a pessoa tem que concentrar-se. Tem que prestar atenção sobre isto. Que ele tem que se acostumar a observar o mundo como algo que depende de Hashem. Do mesmo jeito que você está com o celular o dia inteiro preocupado se vai acabar a bateria. Quando você sai de manhã e está preocupado onde vou carregar e se tem uma capinha, aquela capinha que carrega, onde tem um cabo, alguns que já chegam de manhã, 8:30 da manhã já chegam no shiur e claro, tem um carregador aí. Certo, então na prática nós temos que estar atentos assim também. E do mesmo jeito que o celular tem que estar constantemente com carga, o mundo está com carga também, tem que estar. E para chegar neste conceito, que Hashem o Elohim Bashamayim Mal Baratz Mitachat Enod, que Deus é o único nos céus de cima e na terra de baixo, não tem outro, que não tem fora da existência de Deus, não tem nada, isto daqui na prática, é isto que devemos colocar
enraizar,
e não somente enraizar, mas refiro-se no sentido de viver de acordo com isto, adquirir esta perspectiva. E esse é o sentido profundo do conceito Achdut Hashem, a unicidade de Deus. O que significa a unicidade? Certo? Que é feito de que das palavras Hashem Echad, Achdut Hashem, Hashem Echad, Deus é um. Então é uma unidade, um que significa que é uma unidade total. Certo? Não, a gente não diz que a Israel é tudo um. O que significa que a Israel é tudo um? Mais fácil talvez explicar assim. O que significa que a Israel é um? Não interessa se é Cohen, se é Levi, Ashkenazi, Sfaradi, alto, baixo. E todo mundo é igual. E todo mundo é um só. Somos todos parte do mesmo mundo, é Israel. Dizem os sábios a mesma coisa com o mundo. O mundo, toda a existência, tudo é Hashem. Não existe nada. Nada fora da Hashem. Então, todo só tem uma coisa e única no mundo todo. Hashem. Então, quando um Yudi fala Hashem Echad, que Hashem é um, ele reconhece a unicidade total de Deus. Não somente unicidade de único, que não tem outro igual. Certo? Modelo único. Senão no sentido de que ele é único e tudo ele. Não tem outra coisa, não tem outro. Que não tem outro fora Hashem. E como diz o Baal Shem Tov, que é muito sabido, que todo é Hashem e Hashem é todo.
Hashem tem sentimentos? Pode entender do nosso nível que Hashem tem sentimentos? Ou é uma coisa muito acima de que...
O que significa?
Ver um cara rezando numa vaca. Hashem ficou chateado, por exemplo.
Como rezando numa vaca? Aí você está adorando um Deus. Você está rezando numa vaca, você está adorando um Deus.
Ok, mas Hashem fica chateado com isso?
Na ira. Você fala outra vez na ira de Deus.
Deixa eu ver.
Isso está aqui para não aplacar a cólera.
Mas fica chateado.
A gente fica chateado, mas o conceito de ficar chateado é um conceito para nós entender.
Exatamente.
Não é que ele vai, faz mágoa, tem mágoa e vai fazer terapia depois.
Vai chorar.